Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Está no ar mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado 21 de julho de 2018. Estaremos então conversando com o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Dr. Mauro José Ludwig, também com o diretor de Esportes, o Edir Avrela, e também estaremos ouvindo aí uma entrevista concedida durante essa semana do nosso prefeito Cleito Carbone para o repórter Valdemir Nascimento da Rádio Municipal. E agora então no nosso programa vamos conversar com o Mauro José Ludwig, o nosso secretário de Desenvolvimento Rural. Boa tarde, Mauro, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, né? Queremos relatar alguns trabalhos que a gente está executando no nosso, na nossa secretaria, né, que, e a projeção para frente também, né, Regis, né? Então a gente está, concluímos, na verdade, essas estradas principais, que vai para São Pedro, Nacional de Saúde, Braço Forte, né, a Primetral, né, outras várias estradas que a gente já concluiu, né, e estamos agora, a nossa meta é ir para fazer a região de Gamelinhas, né, Alto Alegre, né, que ali acho que vai ficar em 15 a 20 dias, né, dias úteis para nós conseguir dar uma ajeitada ali naquelas estradas, fazer bem feito o estradão, né, começar o asfalto até no Alto Cordeiro, nós vamos botar, né, já fomos atrás de Cascalho, né, Jacuri atrás, né, muitos produtores, né, vão nos ajudar, né, e vai ter uma estrada de primeira qualidade também naquela região, se Deus quiser, né, Ray?
Seguindo o padrão dessas que foram, né, que foram citadas há pouco, aí que a gente sabe que estão sendo muito bem elogiadas, né?
A gente quer, né, também quer, a gente quer agradecer a equipe que a gente tem junto com a mente com o Bertoldo, né, o diretor que está nos, né, é fundamental também, né, os rapazes, os funcionários públicos que nos estão ajudando também, estão empenhados, né, que nós conseguimos fazer um bom trabalho, umas estradas decentes para os nossos agricultores, para eles poderem escoar, né, as suas produções, né, que o leiteiro consegue chegar na propriedade, né, e o transporte escolar, né, então a gente está preocupado, na verdade nós como administração, né, o prefeito, o vice também, né, está sempre nos cobrando isso também, né, Regis, né, e nós estamos tentando fazer o possível e o impossível, né, e estamos trabalhando, né, nós tivemos ano passado muita chuva também, né, estamos com, às vezes, sabe, com a máquina, quando ela trabalha, ela também tem que parar para fazer os reparos, as estradas, né?
Né,
a manutenção, né. Então não funciona como a gente quer realmente, mas estamos trabalhando, né, Regis? Também fizemos vários terraplanagem para Chiqueirão, né, fizemos para aviários, né, fizemos ali na Mais Frango, foi feito agora dois aviários, né, com quase 100 mil aves, os dois juntos. Estamos fazendo agora aqui na antena da rádio para a ICOF, né, ali também já estamos batalhando, estamos trabalhando, né, lá vai sair três aviários, né, acho que em torno de um investimento em torno de 2 milhões e 500, mais ou menos, parecido.
É isso, exatamente, né, está no site da prefeitura essa informação, né, para a comunidade saber também, né, como a Mauro está colocando, três aviários aí para frangos de abate, né, investimento bom aí no nosso município, né, e a prefeitura dando a contrapartida.
Também queremos, né, parabenizar o Fábio, acho que é o ICOF, né, que está investindo aqui em Tenente Portela, né, a gente sabe que ele tem uns aviários lá em Iraguaí, mas resolveu de botar três aqui no nosso município, né, então nós temos que incentivar essas pessoas que querem investir aqui para poder gerar emprego e renda, né?
Exatamente. 9 mil metros quadrados, então, em aviários serão construídos. É, a informação aqui, então, é que vai alojar em torno de 810 mil aves por ano. Né? É, e a receita, né?
Vai ser bom para o município, né? Para poder investir. A gente sabe também que a administração veio uma máquina nova, né? Uma retinho, está ajudando nós muito agora. E já sabemos que já foi licitado, né? Na verdade, né? Mais dois caminhões, né? Uma patrola nova, um rolo pesado, um rolo bom, uma escavadeira hidráulica, né? A princípio está para vir mais uma reta. Então a administração, na verdade, né? Está realmente investindo no nosso produtor, né? Para nós poder fazer um bom trabalho no interior, né? Para ter umas estradas decentes como os agricultores do nosso município merecem, na verdade. Né?
Isso, exatamente. É, tem também, né, ó, bastante obras, pontes,
pontes, bueiros, né? Tem gente que tá, fez várias pontes já, né? Até às vezes eu fico falando, né, assim, bah, agora parece que apodreceu todas as plantas, né? Todas as pontes, né? Então estamos fazendo uma atrás da outra, né? Mas
muito tempo, né,
é muito tempo, é, dura 8 anos, né? Não adianta, né? Se o, aqui de 8 anos já tem que trocar de novo, né? O próximo secretário pode contar em 8 anos, mas tem que reformar todas essas pontas de novo, né? Mas é a rotina, né, do trabalho nosso.
E bueiros aí para a nossa comunidade interior aí, mais ou menos aí, quais regiões, ou enfim, quantidade de bueiros que foram feitos aí nos últimos tempos?
Ó, bueiros já foi feito em todas as regiões do município. E tem muito para fazer ainda, né? Eu calculo, enfim, que já foi enterrado quase 1000 tubos, né? Aproximadamente. Mas e tem muito para fazer ainda, né? Então, agora para frente, nós vamos, foi licitado, vai ser a licitação para obra, para fazer bueiros, né? Então, nós vamos tentar fazer onde falta, necessita bueiro, nós vamos fazer bueiros dessas estradas,
não,
né?
Não só entradas, mas exatamente estradas, né?
Para desviar, estrada, para desviar água, né? Hoje tu sabe, o que estraga a estrada é a água, né? Então, tu tirando a água da estrada, né? Ela vai ter uma durabilidade bem maior.
Investe uma vez só, né? No caso do bueiro, e desvia a água, ela não forma aquelas valetas no meio das estradas, né?
É isso aí, é verdade, né? E quero também, né, parabenizar, né, hoje vai ser o dia do nosso produtor rural, né, o colono, né, e do nosso motorista, e nós sabemos, né, sem o nosso agricultor, sem o nosso motorista que escoa a produção, nós temos morto.
É, exatamente.
Né? Então, acho que temos que parabenizar, né, que eles incentivar mais eles, né, hoje... E eu coloco como motorista também.
De sol a sol, né? De domingo a domingo.
Isso, é. Né? Então, nós queremos, né, de coração, parabenizar, né, esse povo, principalmente o nosso produtor e o nosso motorista. Né? E a equipe nossa do desenvolvimento rural, né, deseja a todos, né, parabenizando a todos os nossos produtores rurais e motoristas.
Tá certo. Mauro Ludwig é o secretário de Desenvolvimento Rural, trazendo informações aí. Da sua secretaria para a nossa comunidade, e estamos aí com o espaço à disposição ainda. Mauro, quiser trazer mais algum recado, mais alguma informação aí para a nossa comunidade, fica à vontade.
Cara, eu quero só agradecer o espaço, né, e uma próxima oportunidade, né, se Deus nos permitir, né, podemos relatar mais trabalhos que serão feitos e que vamos fazer para frente, né? Beleza, Rélio?
Ok, muito obrigado e boa tarde. E aí, mais uma vez, então, vamos conversar com o nosso diretor de esportes, frequentador assíduo aí do nosso programa, Edir Avrela, aí, porque tem muita coisa acontecendo, né, dentro do esporte. Esse ano aí, então, desenvolvendo bastante atividades. Então, vamos saudar. Edir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Municipal e da Rádio Cidade. É, como você falou, né, já está meio rotineiro a nossa presença aqui, quase todos os sábados, aqui junto com vocês aí, e para a gente passar um pouco do nosso, nossas tabelas esportivas, né, galera? Então tá rodando bastante, tá acontecendo os jogos, então eu acho interessante cada rodada, cada novas participações, a gente vem daqui aos sábados passar um pouco para os ouvintes da Municipal.
E tá bonito, né, tem envolvido bastante as comunidades. E agora chegou então a fase decisiva do masculino, e também vamos ter agora o feminino, né, Edir?
É isso aí, Reis. Então a gente vem novamente aqui fazer um convite especial. Abrimos a rodada, o campeonato em si abriu a rodada agora domingo, né? Como o futebol feminino também, né? Tão esperado, as meninas ligavam para nós a todo momento, ansiadas, ansiosas para começar o campeonato de futebol 7. Então é uma novidade, né, Raiz? Se eu não me engano, é a primeira vez que tem feminino em Tenente Portela, né? De futebol 7, né, Raiz? Então, isso. Então vamos lembrar a primeira rodada do grupo 1, local em Gamelinhas. Jogará, então, às 13h15, Manchinha contra o Esportivo. Tá? Às 14 horas, Meninas na Trave versus São Brás. Ok? Então isso é a nossa primeira rodada lá em Gamelinhas, né, Reis?
Então, só por horário, né? 1h15.
Isso,
né?
Isso, 1h15. Então a segunda local, o Parque do Moconá, jogará então às 13h15 também, na PSG, contra Boca Rosa. Tá? Então às 2 horas também temos Amigas do Colono versus ABC. Então essa é a tabela do feminino, lembrando que tem mais dois times, né, então elas acabaram folgando porque são 10 equipes, então a gente pode só fazer por o nosso
cinco
motivo...
equipes por chave, né?
Isso, então uma sempre no final de semana vai ter que folgar, como masculino acontece assim, a gente achou melhor também fazer da mesma forma o feminino. Então tá aí o convite para as mulheres que gostam também de assistir o futebol, né, em si. Então vai ter a rodada nesse final de semana, nesse domingo, dia 22. A fase começa com o futebol feminino.
E logo depois dos jogos do feminino, tem o masculino nos mesmos locais, né, Ed?
Isso, então lembrando que vai ter 4 jogos por local, né? Então aqui do masculino teremos Santos do Alto Alegre versus Acadêmicos da Bola, lá em Gamelinhas. Depois os dois jogos lá que haverá feminino.
Às 3 horas.
É, começa então às 3 horas, tá? Então também tem Gamelinhas versus Operário, né? Lá em Gamelinhas também. Tá? Aí o segundo, a segunda rodada será... Ah, clica aí que é a segunda rodada. Como é que é? Segundo local. Tá, foi lá. Então lembrando que o segundo local é no Parque do Moconá. O segundo local vai ser lá no Parque do Moconá com o ABC 2 versus PSG da Pedra Lisa. E daí o segundo, o último jogo também aí, que será do masculino, né? Amigos do Colono versus ABC 1, local Parque do Moconá, né, Reis?
Então esse... Então, 1h15 tem o feminino, depois as 2 mais o jogo feminino, as 3 um jogo masculino e as 4 outro jogo masculino. Então em Gamelinhas e no Parque do Moconá. Então
isso.
A comunidade está convidada para se direcionar nesses dois locais, jogos de fácil acesso também, né, pertinho aí da cidade. Toda a nossa comunidade de Tenente Portela e você da região que está acompanhando nosso programa também nesse momento, pode comparecer também, né?
E isso aí, Reis. Então a gente faz, deixa o convite aí no ar aí, especiais aí pra... Esperamos que dê um domingo que não tenha chuva, né? Agora, até hoje de manhã tava... clica aí, eu tô falando de hoje. Esperamos que dê um domingo bom, né, Reis? Que não seja tão frio, né? Vamos aguardar aí nosso clima a tempo, né? E lembramos também, Reis, que podemos, no domingo de manhã cedo, transferir a rodada em casos de mau tempo, né? Então, mas assim, a gente tem o contato de todos, né, que participam aí, dos dirigentes, né? A gente montou um grupo, né, que hoje ficou mais fácil, facilidade do WhatsApp, então você torna o nosso trabalho um pouquinho mais fácil, né? Então a gente consegue avisar isso no domingo de manhã cedo, a gente já avisa se tocar de chover ou alguma coisa assim, atrapalhar, a gente transfere. Mas, por enquanto, tá tudo ok, tá tudo certo, para domingo à tarde começar o campeonato feminino e dar continuidade ao futebol masculino.
E também, logo, estaremos novamente recebendo a região, né, aqui em Tenente Portela, com a Taça Noroeste.
Isso, Raiz, então a gente tá aqui também para vir fazer um convite especial para o pessoal que gosta do futebol, como todo o programa a gente vem batendo nessa tecla, né? A nossa parte é essa, né, Regis? É promover e tentar trazer, resgatar o futebol novamente em Portela. Então, o Portela acabou se reunindo com uma comissão aí, organizadora, né? Que, inclusive, a gente está junto nessa comissão, né, Regis? E acabou decidindo entrarmos novamente no campeonato regional de futebol de salão, né, que seria o nome da Taça Noroeste. Teremos início dia 17 de agosto, né, Regis, com 9 equipes confirmadas já, né? Só não foi feito o sorteio ainda das equipes, mas eu posso passar o nome das equipes que confirmaram presença nesse evento. Então são Santa Rosa, São Martinho, Miraguaí, Três Passos, Tenente Portela, São José de Inhacorá, Esperança do Sul, Boa Vista do Buricá, pro baita time de Boa Vista, né? vai ser uma seleção deles lá, mas, né? E Nova Candelária. Essas são as equipes que estão confirmadas no momento, né? Então, a segunda a mão que a gente passaram para a gente, né? Essas equipes que já estão confirmadas nesse evento. E Portela, né, cara, está entrando aí os atletas.
Foi vice-campeã dessa competição aí, né?
Isso,
então,
isso.
Sempre também uma equipe que vem para disputar aí, né, as primeiras colocações da competição. A Grisalha está se preparando, né? O Edir aí é o treinador da equipe também?
É isso, mas a gente assumiu mais essa parada aí, né, cara? Eu acho interessante. Acabamos tendo dois treinos, né? Foi feito um segunda e um quarta-feira. Deixo também o convite no ar, se alguém gostaria de lá participar. Então, só para mim deixar claro, são 20 atletas que eu posso inscrever, né? Eu tô fazendo uma seleção lá, uma pré-seleção. Então são 20 atletas que eu posso inscrever e eu posso levar para os jogos 14 atletas, né, Regis? Então, vou deixar bem claro. Quem gostaria de ir lá?
Os 20 não tá fechado.
Não tá fechado.
Bem grisada aí, ó, rapaziada que joga bola aí, que é treino de Portela, que quer ir lá treinar para ver se der e tentar buscar aí uma vaga.
Isso.
Tá aberto as portas do ginásio.
É, isso aí, Reis. Então, eu já tô com 25 atletas lá, né? Estão treinando e lamentável, né? Você sabe que todos...
É bom que tem 25, que não isso. Tem 15, 16 só.
É, é verdade. Eu tenho opção, né? É. Então, alguém vai ficar de fora. E já deixo no ar que tá difícil para mim lá, cara. Eles tá parelho o nível. Tá bem nivelado, tá bom. Os treinos, os meninos estão gostando. E vou parabenizar também esses meninos que estão indo lá já comigo, respeitosamente, eles respeitam, gostei demais, são educados, todo momento eu falo com eles, converso com eles, peço coisa para eles, e eles estão fazendo, tá show de bola, estão gostando demais. E o time tá crescendo treino após treino, foi feito dois, é pouco, sei que é pouco, mas você vê, você nota a diferença, porque são 2 horas de treino, né, Reds? Então você acaba vendo o nível aumentar devagarinho, mas aumenta o nível. Segunda-feira temos treino, segunda, quarta e sexta. Então, os treinos, horário dos treinos na segunda-feira no ginásio do Miraguai, ginásio municipal, é das 9 às 10h30. Segunda-feira a gente faz um físico.
A partir das 9 horas.
Né? É, a partir das 9 horas, então a gente vai fazer praticamente na segunda a gente só faz físico, né? E daí na quarta-feira começa às 5h30 e para às 7h30. Porque a gente tem esse espaço, esse horário lá, e a partir das 7h30 em diante tem outros pessoal que também usa o ginásio. Então a gente tem esse horário liberado. Muito interessante nós fazer um treino também aonde a gente vai jogar os jogos. Então, que seria no ginásio do Miraguai. Então a gente conseguiu também um espacinho sexta-feira a partir das 6h30. Tá? Até as 8h30 nós temos esse horário no ginásio do Cleia em sexta-feira. Então esse é nossa agenda um pouquinho, só para passar pro pessoal que gostaria de ir lá participar, né? Então tá sendo convidado, tá liberado. Não garanto vaga para ninguém, deixei bem claro para os meninos que estão lá também, né, Reis? Ninguém tem vaga garantida. Então decorrer eu também tenho essa possibilidade de daqui 2 semanas eu tenho que definir a equipe, né? Que eu não posso também ficar treinando com todo mundo. Então a semana que vem, quem gostaria de participar, vá semana que vem. Ali por sexta-feira eu já vou tirar a equipe que vai continuar os treinos. Porque eu também tenho 3 caras de fora, né? Que são de Tapiranga.
Que é permitido, né? No regulamento?
Isso, é permitido no regulamento trazer 3 de fora. Então eu peguei 2 jogadores e 1 goleiro. Né? Então esses já são garantidos. Então as vagas que eu tenho para Tenente Portela, o pessoal daqui são 17, né, Reis? Então eu já tenho 3 de fora, a gente achou que precisava, né, juntamente com a nossa comissão organizadora. Então a gente
já
trouxe.
Você permite, busca, né? Dá uma...
Isso, a gente dá uma complementada, né? Porque assim, Reis, é um
uma competição forte, né?
Fortíssima, né? Tem jogadores da série bronze, tem jogadores que jogou a ouro, né? 3 passos. aqui, nossa cidade vizinha, ficou campeão, e tinha dois caras que jogavam na Ouro. Hoje, de novo, tem uma confirmação quase certíssima que o Bugio foi contratado. Quem conhece um pouco, que acompanha um pouquinho do esporte, o Bugio jogou com o Portelense, que é o G, lá
em Boa Vista do Buricá.
Série Prata, né? Entendeu? Então, eles jogaram junto lá e tem a confirmação que ele estaria jogando o time do Três Passos. Então, o time do Três Passos está bom. Então a gente acaba participando e juntando um pouco dos portelenses com alguma coisa de fora, né? Liberado trazer fora, achei interessante e a gente acabou trazendo. Então, só para deixar bem claro, temos 17 vagas aqui. Então, ali por sexta-feira eu vou definir o time. Tá ok, Reis?
Beleza, então, Edir, obrigado pela sua participação. O microfone está à disposição para mais alguma informação.
Muito obrigado, Reis, também. Obrigado aos ouvintes. E vamos deixar um parabéns aí, né, Regis, aos colonos e motorista, né, que eu ainda sou um colono, né, eu ainda moro do interior, né, Regis, a gente tem uma segunda renda lá no interior e também fui motorista, né, então eu, final do ano passado, eu acabei desistindo dessa profissão, foi 10 anos de profissão, então deixo aí um abraço especial ao nosso colono motorista. É uma boa tarde e um muito obrigado.
E também estaremos ouvindo aí uma entrevista concedida durante essa semana do nosso prefeito Cleito Carbone para o repórter Valdemir Nascimento, da Rádio Municipal.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, na semana passada aconteceu um grande evento envolvendo os professores da rede municipal e também a estadual aqui em Tenente Portela, prefeito.
É, Nascimento, quero parabenizar aí a coordenação, a equipe da Secretaria da educação, pela organização, pelo evento, quase 200 professores participando, tanto da rede municipal como da rede estadual, um evento de formação de professores, no qual se discutia os estudos da Base Nacional Comum Curricular, que foi implementada em dezembro do ano passado, e já a partir desse ano ela está sendo aplicada. E houve daí esse evento, esse seminário, para se aprofundar, buscar ideias, trocar sugestões com palestrantes da URI, de Três Passos, da CREA. O pessoal teve um excelente trabalho. Eu tenho certeza também que dali surgirão novas propostas e novos encaminhamentos. Então, é importante nós dar essa formação aos nossos professores, buscando sempre qualificar para melhor atender as nossas crianças.
Prefeito, e dá para se dizer que este mês e o próximo mês é da Secretaria da Educação devido a diversos eventos que vêm ocorrendo.
É, na verdade, Nascimento, nós temos aqui várias ações e eventos que acontecem na Secretaria de Educação e que faz parte da cultura e desporto. Então, nós temos aqui, já temos, para o pessoal ter conhecimento, às vezes já estão vendo os tambores, às vezes à noite, nós temos isso, a banda municipal está ensaiando a segunda, quarta e sexta-feira à noite, das 18h30 às 19h30, na Escola Ayrton Senna. Então, nós estamos aí trabalhando para preparar para o dia 7 de setembro. Convidamos, se alguém tem interesse em fazer parte da banda municipal, possa também participar, é só procurar a Secretaria de Educação, que estamos recebendo de braços abertos quem queira participar.
E eu conversava com a secretária a semana passada sobre esse assunto, não é necessário ser estudante, prefeito.
Não, é aberto ao público em geral. Se você tem o dom e quer participar, independente de fazer parte das escolas, independente de ter participação em qualquer local do município, você está livre para ser participante da banda. Então nós convidamos, quem está organizando é o Matias, o Brum, ele que está organizando esse ano a banda, e nós pretendemos aí fazer um grande desfile, como sempre acontece todos os anos.
E já confirmado, inclusive, o interesse das escolas indígenas na participação do desfile desse ano.
É, todos os anos a gente sempre convida a todas as escolas do Candares, inclusive a comunidade indígena. Esperamos que novamente se façam presente, que ficou muito, sempre ajuda a brilhantar e também mostrar um civismo, que é o objetivo de todos nós, né? O dia 7, demonstrar o amor à pátria que nós, né, brasileiros, tanto honramos e dedicamos.
Prefeito, falando ainda na linha da educação, existem jogos em andamento e jogos a se iniciar aqui em Tenente Portela, inclusive uma rústica.
É, e eu vou aproveitar já para fazer um convite, dia 18 de agosto, como todo ano está ocorrendo, o município promove a rústica que acontece no dia do aniversário do município. Então a gente está convidando já os atletas que se preparam, vão se aquecendo, porque dia 18 acontece a rústica pela parte da manhã, né, a organização aí do SESC. O SESC está fazendo todo esse evento. O município, através da Secretaria de Cultura e de Esporte, organiza essa rústica. Então é a oportunidade de quem pratica esporte, de quem faz do dia a dia as suas caminhadas, poder participar, vai ter premiação, como todo ano acontece, e em comemoração ao nosso aniversário.
Prefeito, já que estamos falando do aniversário do município, é bom nós lembrarmos que nós teremos a cavalgada agora nos próximos dias do mês de agosto.
É, todo ano também, uma lei, já que nós comentamos, já uma lei instituída em 2010, a cavalgada, ela dá início à abertura dos eventos oficiais do município, do aniversário do município. Então, na quinta-feira, ela acontece o seu início e vai até domingo, com encerramento aí junto ao CTG. Esse ano vai ser ao meio-dia, vai ter a confraternização e encerramento no CTG Sentinela da Fronteira. Então, a gente está também convidando a todos que possam participar. É um evento que são de 4 dias, vai até, né, passa por Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale, Palmitinho e com retorno a Tenente Portela. É um evento que realmente faz com que as tradições, né, e as nossas culturas perpetuem com nossos jovens também.
Isso inserido no aniversário do município de Tenente Portela, prefeito.
Sim, nós temos aí, Nascimento, vários eventos que vão acontecer durante o mês de agosto, comentando esses, que a rústica é importante divulgar, a cavalgada é importante que está iniciando. Nós temos aí também, 19 de agosto, que é o domingo, é o pedal pelos caminhos do interior, vai ter um almoço em São Sebastião também. Aí nós temos aí do peixe, a janta do peixe, nós temos aqui os jogos que acontecem também, de futebol 7, que está acontecendo, inclusive, eu quero também aproveitar já, convidar o pessoal que tem a segunda rodada, segunda etapa do Campeonato Futebol 7, que acontece nesse domingo, dia 22, à tarde, no Parque Moconá, que são 5 equipes que participam lá, e mais 5 equipes que vão participar na Gamelinhas, que são as 10 equipes que se classificaram para a segunda fase. É um campeonato que realmente está dando certo, a participação é muito boa, e convidamos a todos se fazerem presente, Nascimento.
E também, anunciando já, prefeito, e a gente já está escutando na rua, haverá um motocross.
Também, Nascimento, é importante, dia 5 de agosto, como todo ano acontece, o município é parceiro, está auxiliando, sábado agora, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Rural estará lá no Parque Moconá, dando condições, arrumando a pista de motocross para que dia 5 de agosto esteja tudo em dia. Dia 4 e dia 5 acontece, mas dia 5 é o dia D, que é o dia que realmente as etapas acontecem. Então também aproveitar e agradecer aí ao Motoclube Bronco, através do seu presidente, o Zé Bala, que a gente conhece, o Moisés, dizendo que é um evento também que faz parte das nossas comemorações do aniversário do município.
Estava sendo divulgado hoje a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população portelense?
É verdade, Nascimento. Abriu agora a vacinação, antes era por idade de faixa etária, agora o governo federal, em função da grande quantidade de vacinas que se tem ainda para ser aplicada, abriu para toda a população. Então, quem tiver interesse de se vacinar contra a gripe A, pode procurar o nosso posto de saúde. Todos serão bem-vindos, todos terão direito à vacinação. Então, e eu vejo que é necessário, Nascimento. Aqui é importante a população se conscientizar que essa vacina, ela auxilia e muito. Às vezes, nos meios de comunicação, nos Facebook, por aí, coloco alguns porém, mas a gente tem o conhecimento, a gente tem os dados, né, da Secretaria de Saúde, que é muito beneficente essa vacina para quem, né, a toma. Auxilia muito. Então a gente está pedindo a todos que realmente procurem, façam, porque é mais uma proteção que você tem, né, para poder enfrentar esse nosso inverno que é tão rigoroso.
Está praticamente concluído o calçamento da rua Ipanema, aqui em Tenente Portela, perto do Miraguai. E quando começa o calçamento da Cristóvão Colombo, prefeito?
Nascimento, eu fico feliz em poder ver que a obra está andando, está se encaminhando para os seus finalmente, aquilo que nós projetamos está sendo efetuado. Quero dizer ao bairro lá, o pessoal do bairro Miraguai, o pessoal da rua Ipanema, que na verdade a gente fez aquilo que a gente tinha se proposto, e estamos também dando o calçamento na rua Cristóvão Colombo, já foi feita a terraplanagem, e nos próximos dias inicia a execução do calçamento. Então está sendo encaminhado e estamos preparando mais uma ou duas licitações, que é aquilo que nós estamos projetando, para as outras localidades, aí, em outros bairros que estão necessitando também. Dentro daquilo que nós projetamos no nascimento, temos fazendo. Eu só quero aproveitar também, são duas entregas que nós fizemos, nascimento, uma para o Conselho de Educação, um espaço para o Conselho ter a sua sala própria, foi entregue à presidente Andréia Trindade, no mesmo dia da formação dos professores, na última sexta-feira, porque os conselhos nós temos sempre valorizado e muito ajudado. E também a Liga de Combate ao Câncer teve um espaço no qual o município, em parceria com a Liga, destinou para eles poderem fazer suas ações, seus trabalhos, que é junto ao CRAS aí da assistência social. Então, quero parabenizar tanto a presidente da Liga de Combate, a dona Nice, todos os seus membros, dizer que a gente busca sempre, em parceria, objetivar e auxiliar todas as entidades que trazem algum benefício à nossa comunidade. Obrigado a todos, um abraço.
E assim nós conversamos com o prefeito Clairto Carbone para o Jornal das 12 de hoje.
E a Associação Círculo de Máquinas, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, realizou então na tarde da quarta-feira, no Centro Cultural, a reunião com os agricultores do município para a prestação de contas do período de 2017-2018, referente ao programa, então, com a presença do prefeito Cláudio Carbone, do vice Valdir Machado Soares, juntamente com as famílias beneficiadas do programa, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural e também a Associação Círculo de Máquinas. A Administração Municipal Trente Portela, através do convênio firmado com a Associação Círculo de Máquinas, repassou aos agricultores 38 mil litros de diesel, utilizados para uso de serviços de máquinas, onde 338 famílias foram contempladas. E agora, então, nós vamos reproduzir o pronunciamento do prefeito Carbone, que foi, então, concedido neste evento.
O Círculo de Máquinas, eu tive a oportunidade, quando fui prefeito, na última gestão, de implementar esse programa. E fico feliz vendo que ele está dando certo, que está dando resultados. O nosso objetivo é que tenha transparência, que tenha, né, o quanto maior for divulgado, maior for colocado, explicado, melhor é para a comunidade e melhor é para nós. Então nós queremos sempre contar com a participação de vocês, e eu dizia para o Ney, dizia para o Peirote, também o Paulo que estava junto, né? Eu faço questão de estar presente nesses encontros, e sempre que possível a gente estará se reunindo e acompanhando, porque é a maneira de nós conversar com vocês, é a maneira de nós poder transmitir e colocar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente pretende colocar aí para toda a nossa comunidade, na agricultura principalmente. Então eu quero parabenizar quem está aqui, agradecer a presença de vocês, continuem participando, 338 famílias, né? Que o nosso objetivo, como o Valdir bem colocou, é beneficiar o quanto mais nós puder as comunidades aqui do nosso interior. Dizer que além do programa Círculo de Máquinas que nós temos aí outros programas, a inseminação, nós também damos uma parada, damos uma analisada, porque nós temos avaliando também todos os programas que nós estamos colocando, se está dando resultado. E quem tem que dizer isso é vocês. Se o Círculo de Máquinas tem que mudar alguma coisa, vocês têm que trazer para a reunião, colocar, botar as ideias de vocês, e nós como gestores temos que tentar aprimorar e implementar aquilo que a sua comunidade quer. Então a inseminação também, nós demos algumas direcionadas, fizemos uma reunião, os sêmen estão disponíveis já a partir, já estão aí na Secretaria de Agricultura para ser retirado. A piscicultura nós também estamos trabalhando, temos uma associação, estamos ajudando, estamos buscando apoiar, então nesse sentido aí que nós estamos viabilizando. Na agricultura também, estamos buscando compra de maquinária agora, conseguimos um empréstimo de 1,5 milhão, e o município está botando mais 1 milhão, vai dar 2,5 milhões, já licitamos, né, uma patrola, uma motorizadora nova, uma retroescavadeira, uma PC grande nova, dois caminhão trucado, novo, né, e um rolo compactador grande, né, novo também. E uma retroescavadeira que já está aqui, já está trabalhando nova, que também foi com recurso do município.
Então nós temos o quê? Nós estamos buscando atualizar, deixar o nosso parque de máquinas em condições de melhorar o atendimento do nosso agricultor, que é fazer estrada. Tivemos ano passado dificuldade muito grande em função da chuvarada, as estradas, realmente as pontes foram embora, bueiros, mas a partir desse ano já estamos dando condições de algumas melhoras. E esperamos, com esse novo maquinário, com essa nova perspectiva, atender essa demanda aí, que vocês, a gente sabe que vocês precisam de estrada, né? Precisam um pouco mais da propriedade, de apoio, de auxílio. Então nós vamos estudando, estamos fazendo, estamos investindo para poder atender esses programas também, né? Nossa atenção aí para a agricultura, que nós sabemos que é importante, que nós dependemos aí, nosso município é essencialmente agrícola, então nós temos a dependência aí da agricultura. O leite, sabemos que é uma quantidade muito grande na bacia leiteira, a gente sabe que da dificuldade que tem, e só que infelizmente nós não temos o poder de interferir no preço, de ajudar. A gente sabe que foi, acho que todo mundo está sabendo que nós, como prefeitos, dos 21 prefeitos da Mucileira, fizemos um manifesto ao governo do estado, em função do que o leite que vem do Uruguai, né, ele estava entrando, e ele entra no país com preço subsidiado e acaba prejudicando toda a comercialização. Esse leite que vem de lá, ele vem porque o país, o Brasil, fez uma negociação, né, com o Uruguai, para que o Uruguai compre nas linhas brancas, que chamam geladeira, freezer, e eles, e o Brasil, em contrapartida, abre mão e diminui as taxas para que o leite entre. Só que o leite entra aqui no Rio Grande do Sul e afeta nós aqui do Sul. E quem ganha com as linhas brancas é São Paulo, é Rio de Janeiro. Eles são beneficiados num lado e nós aqui no estado estamos pagando o pato, dá para dizer, em função de uma negociação a nível federal. O governo do estado poderia ter trancado isso. Nós se manifestamos para que o governo tivesse trancado, para evitar que esse produto entrasse via Rio Grande com um preço tão subsidiado. Infelizmente, nós não fomos ouvidos e essa política continua, né? Esperamos que se busque uma alternativa mais a longo prazo, aí, que é a esperança nossa. Agradecer de novo, parabenizar aí a equipe toda, a direção do Ciclo de Máquinas, agradecer a parceria. É importante essa parceria, nós temos a disposição para ajudar, que está aqui para ser assinado de novo, por mais um ano. Então ele vale de julho a junho do ano que vem. Então, como presidente, dizer para vocês que nós continuamos aí parceiro de vocês.
Vamos agora então às demais notícias e avisos. Foi realizado então na última sexta-feira, dia 20, nas dependências do Centro Cultural, o ato de assinatura do contrato do programa Bolsa Juventude Rural da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul. Foram contemplados, então, 13 estudantes do município de Tenente Portela e mais 3 de Vista Gaúcha. De Tenente Portela, então, foram os jovens Joane Santos Paula, Rafaela Stacheschi de Azevedo, Miriam de Freitas Ribeiro, Kendion Isaldos de Jesus, Tainara Denise Vollmer, Kathleen Catiúça da Silva, Gabriele Denise Erebrink, Jackson Johan Bento, Marcelo Henrique Primaz, Joyce Miguel Rodrigues, Aladir Kennedy Ferreira Salles, Gabriel Boni e Aline Coracini Malgarim. De Vista Gaúcha, Vinícius Pomer Rodrigues, Vanderlei Stefenon e Bruno Eduardo Sonda. Destinada a estudantes de 15 a 29 anos que possuam declaração de aptidão do PRONAF ativa e também de baixa renda bruta familiar e também estejam matriculados no segundo ou terceiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais ou de instituições sem fins lucrativos, o Bolsa Juventude Rural recebeu inscrições de quase 800 jovens. Participaram do ato da assinatura, então, representantes dos escritórios da Emater de Tenente Portela e Vista Gaúcha, também da unidade indígena, o gerente regional da Emater, o Sr. Carlos Turra, o prefeito Cleito Carboni, diretores das escolas estaduais Cléia Saleta Alberto e Cepete Araju, e também da escola Érico Veríssimo de Vista Gaúcha, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado, o Sr. Claudemir José Locatelli, coordenador regional da secretaria, Sr. José Bertet, também o cacique Carlinhos Alfaiate, da terra indígena Guarita, presidente do Sintraf, Trento Portela, Ivete Ulrich, e também o secretário de Desenvolvimento Rural do nosso município, o Mauro José Ludovic. Vamos então agora ouvir aí os pronunciamentos efetuados na cerimônia. Então, primeiramente, Carlos Turra, que é o gerente regional da Emater. Depois ouviremos o senhor, então, Juscelar Berté, que é coordenador regional da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Também o prefeito Carbone e ainda o secretário adjunto do Estado, o senhor Claudemir José Locatelli.
Jovens aqui do município Tenente Portela, premiados ou selecionados, vamos dizer, porque né, participaram de toda uma seleção, né, se inscreveram. E o coordenador regional, Juscelar Berté, vai fazer uma manifestação aí sobre o Bolsa Juventude projeto.
Parabenizar cada um e a cada uma dos jovens contemplados com o Bolsa Juventude Rural, não pelo valor em si que vão receber, mas pela opção que vocês fizeram de permanecer na agricultura. Isso é muito importante para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que depois o Locatelli fala em nome da Secretaria, para o município, o prefeito Carbone, para as entidades que trabalham diretamente com assistência técnica nas propriedades, no caso da Emater, e para a sucessão rural, que a gente discute muito e que se busca alternativas para o jovem permanecer no campo e através da construção desse programa Bolsa Juventude Rural, através das entidades da Emater e com o pessoal do governo, se tem um caminho aí para que o jovem possa permanecer no meio rural. Eu repito, não é pelo valor, e sim pelo incentivo que também a Secretaria pode dar para que esse jovem possa fazer o projeto dele dentro da propriedade junto com a família. Então, parabéns a vocês contemplados e, mais uma vez, parabéns por ter escolhido essa profissão de ser agricultor.
Dando sequência, então, com a palavra do nosso gerente regional da Emater, Carlos Pinto.
Pessoal, bom dia a todos, uma saudação muito grande estar aqui presente nesse ato, aqui Tenente Portela, cumprimentar o nosso prefeito Carbone, secretário de Estado, Claudemir Locatelli, que é aqui dessa região também, o Berté, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural é, a Emater faz parte, é conveniada dessa secretaria. Gostaria de tecer uma saudação especial ao vice-prefeito, Valdir, teu nome, Valdir. Gostaria de cumprimentar os colegas da Emater, que você tem sangue extensionista e tem demonstrado, junto ao Poder Executivo aqui, esse comprometimento de ter esse olhar junto, principalmente às comunidades, junto ao público que sempre a Emater tem desenvolvido. Ao Carlinhos, que coordena esse trabalho junto à comunidade indígena. E aproveitando, Carlinhos, gostaria que de colocar para essa comunidade e quem sabe para o prefeito, para as lideranças aqui, que a Emater tem uma unidade indígena aqui e está desenvolvendo um trabalho, inclusive captando também recursos através de políticas públicas, onde que nos últimos dias foram contemplados em torno de 171 famílias, num total que logo mais aí na frente vão ser contempladas 340 famílias, com recursos, buscando melhoria, buscando condições de renda, enfim, produção de alimento, que sem dúvida é aquilo que cada um de vocês sonha. Gostaria de parabenizar inicialmente esses jovens aqui. O Berté foi muito claro quando comentou da importância que vocês têm no segmento das propriedades. Essa política pública, que é injeção de recurso para as propriedades, foi muito bem comentado aqui que são mais de 500 no Estado. Mas nós ficamos felizes que mais de 200 dessas 500 são aqui na região. Envolve o nosso, que eu falo, regional de Juí e uma parte do regional Frederico. Então, assim, vocês são privilegiados, primeiros, buscam sonhar. Não é, é um bom recurso, sim, pensando em desenvolver ações na propriedade. O mundo todo, se nós olharmos, olha o Brasil como um cenário da produção de alimento. E se nós olharmos aqui na região, nós temos um potencial fantástico. Penso, sonho, que vocês possam sim desenvolver, buscar um espaço na propriedade, de ter renda, de ter lá amanhã ou depois, quem sabe, uma sucessão de filhos de vocês ficando na propriedade. Nós temos uma demanda muito grande a nível da região, do estado, inclusive vindo de outros países, de outros estados, alimento. E aqui nós temos um clima, um recurso natural fantástico para produzir. E eu tenho certeza que esses recursos vai sonhar. E é na crise, muitas vezes, que uma política pública do estado, que nem essa, vai alavancar o desenvolvimento. Gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar todos. E vocês, pessoal, contam sempre com o trabalho da extensão rural que é desenvolvida pela Emater aqui da região. Obrigado a todos e sucesso.
Dando sequência, passamos a palavra ao prefeito municipal, Clairton Carbono.
Bom dia a todos e a todas. Para nós, satisfação muito grande estar aqui presente. Secretário Locatelli, no nosso município vizinho. Então, a gente fica feliz em contar com a Emater aqui, Carlos, que tem feito os nossos profissionais hein, um excelente trabalho junto à nossa agricultura aqui, familiar principalmente. Então, a gente agradece a parceria e parabeniza o trabalho de vocês aí também. Nosso vice-prefeito, Valdir, também ex-colega da Emater, aposentado, que é o nosso funcionário, vamos dizer assim, o coordenador, secretário, comandante da Secretaria de Agricultura, juntamente com o Mauro, nosso secretário, aí, que faz os dois a parceria, cada um atuando numa área mais específica. Né? Então, saudar ele, todos mais presentes, Carlinho, Alfaiate, Cacique, satisfação, Carlinho, tê-lo aqui em Portela novamente, parceiro, temos conversando, estamos começando a construir devagarzinho uma política para a comunidade indígena, também sabemos da intenção de nós poder buscar maiores resultado e fico feliz quando a Emater fala em poder trazer recursos e aplicar junto à comunidade indígena, que também representa uma parcela muito grande da nossa comunidade aqui em Terreiro de Portela. A Ivete do sindicato aí, que é parceira nossa, sempre junto aí. Então, eu parabenizo vocês, jovens, dizer para vocês, jovens, que a nossa essência é a agricultura. Nosso município, através da nossa secretaria, temos investindo em vários programas, círculo de máquinas, nós temos aí propriedade limpa, nós temos aí também a piscicultura, nós temos aqui programas de inseminação. Então, nós estamos também buscando auxiliar e, principalmente, agora conseguimos um recurso e vamos aplicar 2,5 milhões em maquinários. Então, também nós estamos investindo quase 2,5 milhões em compra de equipamentos. Esperamos poder auxiliar mais ainda do que aquilo que nós viemos fazendo hoje. E a gente, com a Emater, todos os programas que a Emater faz é em parceria com o município. Então a gente agradece e parabeniza a todos vocês e estão aproveitando essa oportunidade. Obrigado a todos.
Passamos a palavra então ao secretário adjunto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Claudemir Locatelli.
De imediato, a nossa saudação a todos, de uma maneira muito especial, pelo acolhimento que tivemos aqui em Tenente Portela no dia de hoje. Na pessoa do prefeito municipal, Clairton Carbono, e do seu vice, Valdir Machado, gostaria de cumprimentar aqui todos os portelenses aqui presentes nesse ato, ao nosso coordenador regional da Emater, o Carlos Turra, em nome dele, a todos os funcionários da Emater aqui presentes, e de uma maneira muito carinhosa também aos diretores, e aqui eu gostaria não, né, aqui menosprezando a Daniela e o Luciano, mas na pessoa da Alexandre e da Ubiridiana, né, nossa diretora e vice de Vista Gaúcha, junto com os pais, mães aqui e os alunos contemplados do município de Vista Gaúcha, saudar também a eles, de uma maneira muito carinhosa, muito especial, a Ivete, presidente do STR, do Sintraf, aqui de Tenente Portela, também é uma alegria, né, poder conviver esse momento especial que estamos tendo com esses alunos, né, de estar junto com nós, ao Cacique, Carlinhos, já tivemos em outras oportunidades e temos parceria. E para quem assim, não tem um conhecimento mais preciso da nossa secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Então, nesse momento, nós estamos sensibilizados e agradecendo a toda a comunidade, o prefeito Carbone, né, de ter participado, de ter fortalecido, né, a secretaria, onde a Emater é nossa vinculada, que temos parceria, para que possamos cada vez mais criar um ambiente extremamente favorável naquilo que particularmente eu acredito que não existe coisa mais nobre do que produzir alimentos. Isso pode falar em saúde, a educação dá para dizer que está junto na questão da produção de alimentos, porque é conhecimento, e conhecimento se faz com que a gente possa ser projetado para frente no que diz respeito a ganhar tempo, a ganhar metodologias e principalmente avanços de conhecimento que são fundamentais no nosso dia a dia. Também gostaria de dizer nesse momento especial para nós, né, especificamente sobre a Bolsa da Juventude Rural. Nós precisamos sim ter satisfação, fazer aquilo que nós fizermos, fazer bem feito e fazer com gosto. E isso vocês demonstraram nesse momento, participando desse programa e ainda mais com essa questão de apresentação desse projeto de viabilidade a nível de propriedade, junto com seus pais, junto com seus familiares, e ter a satisfação, sim, junto com a família, de crescer junto, que é um dos grandes objetivos que é estimulado através dessa Bolsa Juventude Rural. Muito obrigado.
E agora, então, a última notícia. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento comunica que as vacinas contra a gripe estão disponíveis para toda a população do nosso município. As doses encontram-se nos ESFs e, para receber a imunização, basta comparecer até a sua unidade de saúde apresentando documento oficial com foto. A vacina continuará disponível até que todo o estoque acabe. Inicialmente, a campanha era focada em um público em específico, como idosos, crianças e gestantes. Mas a partir de agora, para quem ainda não tomou a dose, tem a oportunidade de se vacinar e se proteger contra a gripe. E assim então encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal Trente Portela, destacando mais uma vez o convite, né? Você que está em casa nos acompanhando, participe, prestigie a festa do colono motorista que está acontecendo então neste momento no ginásio da Igreja Católica. Logo mais teremos o bingo beneficente, depois ainda a tarde dançante com a banda Brilho do Amor. E a todos então os colonos e motoristas da nossa comunidade e todos que estão acompanhando, e também a nossa saudação especial aí a vocês aí que fazem parte importante do desenvolvimento do nosso país. A todos então, uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.